Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em nossa aula de hoje, fizemos uma conversação de quase 40 minutos. Os senhores colocaram o que tem acontecido em suas cidades, um panorama geral. E agora, ao longo da aula, é provável que essa conversa que tivemos no início ganhe um contexto muito interessante. Segundo este pesquisador da neurociência, Charles Fair, norte-americano, ele faleceu agora em 2014, com quase 100 anos de idade. Segundo ele, nós vivemos um tempo, literalmente, palavras dele, do absurdo. O Charles Fair dedicou a vida dele, ele teve uma vida intelectual muito intensa, e basicamente o interesse dele era pesquisar a condição humana, acima de tudo na sociedade norte-americana, a sociedade dele, e a conclusão dele é que nós nos acostumamos ao absurdo. O absurdo não é mais algo que nós... A própria palavra já não alcança mais o que ela se dispunha a alcançar. Para esse pensador, nós vivemos coisas que já passam por uma cegueira, isso são palavras minhas, por uma espécie de cegueira, por uma espécie de ponto cego. Nós já não nos damos mais conta desses absurdos. Ele coloca várias referências de localização, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que ele considera muito próximo do que está acontecendo agora. E ele esparrama o leque da crítica dele para as várias áreas da humanidade, dando ênfase a algumas delas, como, por exemplo, as terapias, a medicina, a sociedade, como ela conduz as coisas. Ele acha que realmente uma das características do nosso tempo é o absurdo. Ele pontua aqui o absurdo como algo grave, como algo que precisamos considerar. Outros autores que tratam de elementos muito próximos a esse, ao absurdo, eles já acham que... Como, por exemplo, em Bauman, o absurdo já é um elemento diluído dos novos dias. Nós já conseguimos viver esses contrastes em muitos campos, nós já conseguimos viver o paradoxo em várias áreas das nossas vidas, nós já conseguimos conviver com aquilo que não encontra um senso, não encontra um significado. Já é uma das características do nosso tempo, mas o Charles Fair coloca aqui como um grave problema que na época em que ele escreve a obra, essa obra é de 1974. Portanto, já se vão quase 50 anos. E para esse pensador, naquela ocasião, nós estávamos entrando fortemente nessa questão. O tom da obra é crítico, é muito crítico no sentido agudo e problemático da questão. Ele tem uma peculiaridade, o Charles Fair. Ele olha para uma área e quando ele encontra nessa determinada área aquilo que ele vai pontuar como um paradoxo, como algo que não faz sentido, que não tem um embasamento lógico, ele amplia muito essa questão, né, deixando outros fatores que também são importantes menores diante disso. É uma característica do autor, ele escreve de maneira fluente, de maneira bastante abrangente sobre esses quesitos todos, mas prefiro que vocês avaliem a partir da leitura que nós iniciamos agora. Muito bem. Ele inicia fazendo painéis, mostrando elementos da nossa época, como o que tem acontecido nos nossos dias. E ele abre o texto contextualizando o absurdo. E ele diz: por absurdo, usualmente entendemos as ideias disparatadas dos outros, ou simples equívocos. Como a presença, a presença da crença de que sapos causam verrugas, ou assuntos de convicção mais fervente, como a ideia de que os vermelhos, os judeus, os trotskistas, os defensores da floridização da água, são inimigos públicos, deveriam ser executados. Uma certa quantidade de bobagens parece quase necessária para a nossa saúde mental, de modo que floresce até em idades em que já não deviam mais florescer. Lembro aos senhores que a obra é de 1974 e, portanto, estava muito próximo ainda dos impactos da Segunda Guerra Mundial, do Vietnã e da década de 60. Então o Charles Fair, ele fala muito mais para aquela época do que para o que se aproxima do ano 2000 e de tudo que estamos vivendo nesse momento. E ele fala muito das revoluções, que as revoluções em princípio parecem ser um absurdo, mas que quando olhamos mais de perto, vemos a revolta que leva a esse estado de coisas. Então ele nos diz: há mais de 100 anos, porém, mais rapidamente ainda nas últimas décadas, a fé entre nós vem declinando. Alguns dos resultados desta mudança são suficientemente claros, outros menos. No livro, ele vai mostrar que essa diminuição da fé, ela, na verdade, é uma diminuição em termos, porque ela migra. A fé diminuiu das religiões como nós a tínhamos antes, mas ela entrou muito forte em áreas como, por exemplo, a ciência. Ela conversou com áreas como a educação, como a medicina, causando problemas, segundo o autor, que ele considera, dentro do bojo da obra, absurdos. E ele vai pontuar isso logo, logo mais adiante. Ele diz que, em particular, inflamamos um instinto de autoconservação, pois como agnósticos conscienciosos, não podemos mais aplacá-lo com a certeza da vida além túmulo. Um aspecto curioso dessa situação, o que menos compreendemos e que tentarei deixar claro logo adiante, é que fracassamos em nos adaptar a ela. O que caracteriza este século, mais do que a própria técnica, é a insegurança do clima emocional. Vou repetir o que ele diz. O que caracteriza este século, ele fala de 1974, e é de lá o século dele, mais do que a própria técnica, é a insegurança do clima emocional. A tecnologia que nos trouxe conforto físico e poder é agora responsável pela nossa angústia. E o fato aí está, manifestando-se em alguns em forma de ansiedade, em outros de forma de loucura, depressão ou esquizofrenia. O comportamento extravagante dos homens de hoje é uma tentativa para escapar da mesma espécie de fixidez emocional. O objetivo básico é evitar ser engolfado pelo medo, pois o medo é, dentre todas as emoções, a mais desagradável, a mais incômoda. Daí para frente, o problema passa a ser não o de como alcançar a felicidade, mas o de como abrandar a nossa ansiedade ou transformá-la em sentimentos mais suportáveis. Aí ele fala sobre o malabarismo e os absurdos que pessoas daquela época faziam, na opinião do autor, para lidar com isso. Então, vamos manter o foco nas questões. Ele está dizendo que a característica, dentre todas a maior, era essa insegurança emocional. Muito bem. Essa insegurança emocional, as pessoas precisavam originar, entre outras coisas, medo. Muito desagradável, segundo o autor. E para ele, um pesquisador da neurociência da época, as pessoas buscavam transformar essas questões em algo que pelo menos elas pudessem suportar. O que faziam? Olhem o que ele escreve sobre o que faziam. Um executivo, por exemplo, trabalha 16 horas por dia, sabendo que sua coronária corre risco, e seu filho hippie ou sua filha, muitas vezes divorciada, tem mais em comum do que imagina, assim como o viciado de 20 anos e o bêbado de meia-idade da classe média. O povo na rua, ou os costumeiros que habitam os bares, tem seu próprio conceito de nirvana. Mas será que ele realmente é tão diferente dos que praticam yoga ou fazem jardinagem orgânica? Em todos os casos e outros mais, o objetivo é um: expulsar o domínio do medo. Para esse autor, o medo começou a se esparramar naquela época. Muitas das coisas que seguravam emoções como estas já não seguravam mais, e as pessoas começaram a extrapolar, misturando ciência com esoterismos e outras coisas, e ele diz: eis aí o absurdo. Nem se dão conta, ele fala. Em alguns momentos aqui, ele traz registros muito, muito fortes sobre esses elementos. Ele diz: o que tentamos mostrar que houve na década de 60 foi que um país podia se tornar revolucionário mesmo quando as condições, embora não boas, não eram piores do que antes e, de alguma forma, melhores. Talvez, se o presidente Johnson tivesse evitado o colapso, a guerra do Vietnã, o desequilíbrio orçamentário, a crise do dólar no exterior, os tumultos racionais e a inflação implacável, se encarregariam de um completo colapso social. Em suma, as condições ajudam. E aí ele vai fazer a comparação que ele usa muito durante a obra dele, que é da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, com tudo que está acontecendo agora. Ele diz que há muitos paralelos. Na Europa Ocidental e na América, a história dos dois últimos séculos se caracterizou essencialmente pela expansão do ceticismo e suas consequências. Bem, vamos acompanhar muito de perto o que ele está propagando aqui. Então ele diz que, ao mesmo tempo que cai a fé, a religiosidade, ela cai no sentido de não ter mais aquela acepção de ir à igreja, do poder da igreja, mas ela aumenta muito por se misturar com algumas coisas que antes ela sequer podia conversar, né? Então aquilo que muitos dizem, no futuro, como Einstein falava, religião, a fé e a ciência se encontrarão e tal, em Charles Fair, isso já aconteceu. E já aconteceu de uma maneira extremamente complicada e problemática. Entre outras coisas, porque muitos que olham para o futuro aguardando um encontro desse, ignoram que já está acontecendo e que já estão padecendo de muitas coisas, sintomas que vêm daí. E vejam que ele diz que tudo isso, nos últimos 200 anos, foi o ceticismo que foi cada vez mais se desenvolvendo, num novo absurdo que se encerra nesta época, de onde ele escreve. Mas ele diz: desde 1750, como o ceticismo se generalizou entre as a classe mais cultivada, surgiu entre eles uma espécie de segunda religião, que alcançou o seu apogeu com o liberalismo do século XIX. A essência era que o homem podia viver sem Deus, mas devia se preparar para isso, pois as ciências estavam tornando o ateísmo inevitável. Daqui para frente, a sobrevivência e o progresso da sociedade deve depender de um consenso racional, cuja função seria não meramente a de pôr em ordem no mundo material, mas conservar as decências do cristianismo tradicional, ou seja, um acordo, né? Agora, que é interessante como ele pontua isso dentro do que ele considera o absurdo. Quer dizer, as pessoas cada vez mais não tinham mais a fé que tinham antes, o cristianismo entra em declínio e outras religiões também, e aí ele diz, bom, mas aí, como se precisava muito disso por outras razões, se faz um acordo dentro do ceticismo para que isso tenha uma sobrevida, né? Para conservar esses elementos. Só que aí, nessa ocasião, esses princípios já haviam migrado, como ele falou, uma segunda religião, né? Que aparece no liberalismo, que aparece no capitalismo, que aparece inclusive no socialismo. Isso migra, essa fé, essa convicção. Se, aqueles que têm dúvida quanto ao que o autor está falando, considerem, por favor. Às vezes você vai falar com um amigo que é socialista, marxista, ou capitalista, liberalista, e ele fala sobre isso com uma fé, com uma convicção, às vezes atropelando elementos de lógica, de racionalidade, colocando premissas falsas, sofismas, falácias, não que por má fé, é realmente um tropeço que esse autor diz. Eis aí o absurdo, eis a característica de uma época que ele está colocando. Ele cita muitos autores para posicionar melhor vários dos argumentos dele. Um deles é Ortega y Gasset. Ele diz, para Ortega y Gasset, a posição liberal parecia, entre aspas, citando literalmente Ortega y Gasset, acrobática. E ele cita Arnold, Matthew Arnold. Para Arnold, era um sonho. Ele admitia que o homem era capaz de um altruísmo puramente racional, que ele não necessitava da promessa das bênçãos eternas para manter seu turbulento id sob controle. Ele cita vários outros autores aqui para endossar e aprofundar estes elementos. Ou seja, mergulhamos no absurdo. Já o vivemos e muitas vezes, achando que estamos sendo racionais, lógicos, ponderados, nada mais estamos fazendo do que exercitar esse absurdo em ampla escala. Então, você vê às vezes uma pessoa falar de paz, de amor, e em seguida defender um castigo terrível para alguém, mal se dando conta que ao defender esse castigo terrível, a pessoa acabou de atropelar o que em segundos ela havia dito sobre amor, consideração e outras coisas. Mas não é só, ele em qualquer área para onde você for, quando ele fala aqui das terapias, é realmente muito, muito pesado. Ele estudou com profundidade autores, obras, fez levantamento de documentos e ele traz algumas considerações muito pesadas para o pessoal das terapêuticas. E se conhecesse ele a filosofia clínica, acho que ela também entraria no rol dessas críticas pesadas que ele coloca. Vocês dirão se sim ou se não. Bom, ele diz então, primeiro ele explica que se ele está, que talvez o leitor pense, puxa, ele está ridicularizando fatos, talvez esteja parecendo insensível com o sofrimento das pessoas. Ele diz que não é isso o propósito dele. Ele diz assim, ó, atormentados como estamos nesse momento, a minha opinião é que preferimos alguma simplificação bizarra a verdade plena. alguma simplificação bizarra à verdade plena. Como agnósticos, queremos todos os bens que uma existência materialista pode nos fornecer. E, ao mesmo tempo, não podemos ver onde a visão materialista de nós mesmos nos está levando e onde já nos levou. Esse materialismo que ele fala aqui está todo ele com sintomas de religiosidade. Então, tudo aqueles que dizem morreu a religiosidade, morreu a religião, morreu a fé, não. Ela se diluiu em muitos casos nesse materialismo da nossa época. Então, muitos colocam os elementos de crença, de esperança em coisas que antes eram depositadas em seres transcendentes, numa nova religiosidade, muito que ele coloca completamente absurda pelos nossos padrões de época, por aquilo que estamos fazendo. Claro que vocês poderiam colocar, bom, mas antes também não era assim? A resposta do autor é que não. Que antes essas coisas eram muito cartesianas, muito bem localizadas, cada coisa na sua gavetinha, tudo muito bem especificado. Havia os paradoxos, as contradições, mas eram de outra natureza, que na nossa época alcançaram agora patamares de grande preocupação. Ele diz que hoje nós buscamos a felicidade, ele diz, pois a felicidade deve ser possível, é o sonho e o último recurso do homem da idade materialista. Ele diz que esse é o nosso sonho. Cada um de nós nesse momento trabalha, estuda, faz as coisas porque no fundo quer ter uma vida boa, quer ter uma vida de amor, quer ter uma vida de paz, uma vida feliz. Isso em 1974. Então ele diz, se estamos isso, toda a sociedade e tudo tem que nos mostrar, olha, pelo menos é possível, tente. É isso que ele está dizendo. Ele diz, alcançar o que já se alcançou, graça ou bênção. E é isso que já se chamou. Faz-se necessária agora uma variante do mito de Rousseau, um ideal de normalidade sem complicações, que insistimos, é alcançável, embora ninguém se aproxime dele. Pelo mesmo raciocínio, qualquer rumo desfavorável que tome a nossa batalha diária com nós mesmos é anormal. Aquele que perde continuamente e faz retiradas estratégicas, agora tem nome, é o neurótico. Os definitivamente derrotados, então, agora são os insanos. Ele diz que nós conseguimos realmente rótulos e muitas coisas. E daqui a pouco ele vai se referir aos elementos de análise, de terapia, e a crítica dele quanto ao absurdo caminha também em direção a essas áreas. Bom, ele mostra que na Califórnia começaram a surgir muitas terapias que tomaram conta do país. Terapias foram uma das respostas ao fato da religião ter decaído tanto. Então surgiram terapeutas que logo ganharam fama, como ele fala aqui do William Reich e outros, né, daquelas terapias como a terapia do grito primal, terapias que diziam que você tem que libertar suas emoções, jogar tudo para fora, seja isso aos gritos, aos berros, socando uma almofada. E ele diz que também surgiu nessa época coisas como a cientologia, com teorias que ele critica duramente aqui, e ele fala que essas terapias entre elas se brigavam muito. Diz que o pessoal, por exemplo, que falava da vida criadora e outras coisas seriam os primeiros a admitir que berros, lutas, contato físico, troca de insultos, sexo em massa não podem produzir resultados benéficos. Como ele fala das escolas terapêuticas que traziam assim coisas que muitos que seguiam eram pessoas que estudavam, eram historiadores, filósofos, psicólogos, médicos, e participavam de coisas assim que não tinham o menor sentido. Bom, para ser fiel ao que o autor escreve, ele diz que, por exemplo, as terapias somáticas, né, que colocavam que muito do que uma pessoa sente, ela coloca nos músculos e que, portanto, você tem que liberar os músculos dessas tensões que guardaram essas emoções e a pessoa melhora, etc. Ele diz que isso é extremamente questionável, entre outras muitas coisas. Ele fala, minha intenção não é ridicularizar a psiquiatria, ainda menos pôr a claro os sofrimentos que ela se propõe a aliviar, usualmente por métodos mais conservadores do que alguns que acabamos de descrever. Olhem, vou poupar vocês de alguns dos métodos que ele cita e documenta do que estava acontecendo nessa ocasião nos Estados Unidos. Porque se eu ler aqui para vocês, vocês dirão que realmente ele tem razão completa em tudo que ele diz. Só que ele está lendo uma parte do que estava acontecendo. E de fato, muitas coisas estavam acontecendo naquele momento. Ele mostra que muito do que se fazia com o nome de medicina, psicologia, terapia, não tinha nada a ver com isso. Eram invenções gravíssimas, sem fundamento, misturando uma série, uma parte ciência, uma parte coisas místicas, outras coisas, sem qualquer fundamento. Só que quem exercia isso, segundo o autor, eram pessoas que, pela sociedade dos homens, tinham o diploma para exercer isso. Ele diz, o problema não é a da ética psiquiátrica, mas do futuro do mundo moderno. Esta é a nossa discussão. Até que ponto irá o realismo? Ou melhor, até que ponto se pode evitar que ele vá? Bom, de onde vem isso recentemente? O autor aponta algumas raízes na opinião dele. Ele diz, depois que vencemos a Segunda Guerra Mundial e entramos numa era de prosperidade sem precedentes, o nosso comportamento tornou-se ainda mais peculiar. Primeiro, como delinquentes juvenis e beats. Depois, como hippies, nossos filhos se amotinaram. Alguns se recolheram a um mundo passivo, inarticulado, ostensivamente imundo. Outros se entregaram a quadrilhas, terrorismos e formas diversas de vandalismos. Começou a era das drogas, tranquilizantes para a gente séria, uma farmacopeia completa para os desviados. Pioneiros como Wilhelm Reich e Emanuel Velikovsky se transformaram em heróis populares. E no fim dos anos 60, as religiões orientais, astrologia, baralhos tarô, arroz integral, yoga, feitiçaria, se tornaram a moda entre os jovens. Os estudantes que aprendiam na escola a gravitação, os astros, os planetas, etc., não encontraram dificuldades em supor que essas massas distantes de matéria exerciam influência sobre eles e prediziam, inclusive, o futuro. Eis uma das raízes para o que ele denomina absurdo. Não é? Pessoas que aprendem determinadas coisas com método, dentro do método científico, não pensem que aqui a defesa é pura e simplesmente vamos usar o método científico. Não é isso. O trabalho que esse pesquisador está propondo é dizer que a maneira como misturaram-se as coisas é que essa maneira que fez o problema todo. As coisas foram se misturando de tal forma que quando se alguns acordaram, viram, puxa, mas o que é isso, afinal? Não é? Ele fala, então, ele fala de terapias que eram muito comuns na época, sobre controle da mente, sobre certos controles para você obter certas coisas, e o sucesso que essas terapias tinham com essas pessoas estavam passando por isso. Olhem as palavras dele. No controle mental, as frequências da onda cerebral, ele botou entre aspas, que devem ser minimizadas, são os rápidos, assim chamados ritmos beta, normalmente associados com pensamento ativo. O pensamento é mau quando associado com tensão, ansiedade, hipertensão, doenças coronárias, etc. Nas massagens, ele não é absolutamente envolvido. Apenas a armadura do caráter é massageada e com ela os problemas psíquicos. É quase como remover verrugas. Por outro lado, pode-se extinguir as desordens com algumas sessões. E aí ele cita alguns médicos famosos da época, propostas incríveis que ele considera aqui, como sentar numa caixa, mentalizar certas coisas e aí você se libertava. Ele é realmente muito denso nessas críticas dele, porque esses autores, mesmo que parte do que ele está colocando chame a atenção aqui, digo, puxa, mas qual é o fundamento de fato? Hoje, né, 50 anos depois, podemos fazer isso, mas para a época e para tudo o que estava se passando, a própria época servia como um fundamento disso. Era um atenuante para certas questões e muitas vezes, hoje sabemos, aquilo funcionava de fato, aliviava estresse, tensão, por outras razões. Né? De certa maneira, foi um momento de transição importante que hoje, aos poucos, já tentamos rever de outra forma. Ele diz, como falou Alvin Toffler, vivemos numa idade de crescente pluralismo. Está escrevendo isso de 1974, lembrem. Pluralismo nos gostos, nas crenças, nos padrões de moral. Longe de pensarmos muito, a prova é de que estamos pensando cada vez menos, que toda a nossa procura se resume nos meios de nos tornarmos sãos e felizes pelo menor custo possível em esforço e responsabilidade. Crítica dura do Toffler. E é uma só delas, né? O Toffler falou outras coisas além disso. Bem, um pouco mais adiante ele diz, ele vai mostrar como esses elementos não são de agora, isso já vinha se fazendo, agora é que eclode todo esse problema de uma maneira muito bruta e súbita e em grande número em vários lugares. Mas ele, olhem quem ele diz que foi um dos primeiros e talvez o próprio pioneiro do absurdo, ele diz. Um dos primeiros praticantes do novo absurdo, se não, aliás, o seu próprio inventor, foi Franz Anton Mesmer, um austríaco que estudou medicina em Viena. Interessante que esse pesquisador da neurociência coloca como pioneiro e precursor do absurdo que estamos vivendo um médico austríaco que era o Mesmer. E ele descreve longamente aqui todo o trabalho que o Mesmer fez. Vou resumir o que ele escreveu. Ele diz, era também profundamente interessado em astrologia, que tentou explicar com bases científicas, supondo que a influência dos corpos celestes era devida à eletricidade e ao magnetismo. Seu primeiro livro, De Planetarum Influxu, surgiu em 1766, e em seu primeiro trabalho experimental com seres humanos, disse ter utilizado ímãs. Ele também estava adiantado em seu tempo, ao afirmar que muitas doenças são psicossomáticas. E aí ele vai descrever agora, muito longamente, todo o trabalho de Mesmer, os prós e contras, os absurdos que, claro, numa época como em 1974, ele podia ver, mas Mesmer não. Ele então coloca alguns filósofos e pensadores como elementos de ilustração do que ele diz. Ele falou, como disse Camus, o ateísmo gera não apenas o desapontamento e a apostasia, mas do desapontamento a vingança, em particular contra o que resta de decência. Qualquer coisa que cheire a virtude ou ideal, supostamente derivados de Deus, deve ser degradado, ridicularizado. Principalmente porque os seus virtuosos e idealistas são mais vulneráveis. E esse é outro elemento de paradoxo e de contradição que entra em tudo isso. E entra com força. Ele cita também o Edmund Wilson, com aquela obra que já trabalhamos nos nossos cursos, Rumo à Estação Finlândia, né? Ele fala, como Edmund Wilson relatou em Rumo à Estação Finlândia, perturbações semelhantes nas crenças e no comportamento da maioria das classes começaram a ser notadas também na Rússia desde 1890. O que distingue a Revolução Francesa do século XX é que ela chegou cedo demais. A violência espetacular dos acontecimentos em Paris e os horrores que ocorreram pelo interior obscureceram o fato de que ainda não existia naquela nação uma base firme de descrença, nem em qualquer outro lugar na França e na Europa. Algumas classes na França se tornaram agnósticas e muitas, por boas razões, eram anticlericais, e isso foi o suficiente. A massa psicológica precisava de uma explosão, e quando ocorreram as primeiras detonações, o aparato do Estado estava por demais dilapidado para conter a multidão. Todo o sistema foi para o ar. Na ordem em que Lefebvre descreveu. Bom, ele diz então que muitos, de lá para cá, muitos elementos que colaboraram com a identidade do absurdo tão generalizada começaram a ocorrer. Ele diz, o efeito da Primeira Guerra Mundial foi o de apressar em outras nações ocidentais as mesmas alterações psicológicas que haviam levado a Alemanha a um expansionismo suicida. Daí, depois de uma orgia do mais feroz calvinismo de ambos os lados, as nações ocidentais emergiram na chamada Revolução Moral da década de 20, período em que a astrologia, depois de um longo declínio, começou a voltar nos Estados Unidos, em que o divórcio se tornou moda, em que os protestantes deixaram de ir à igreja, em que as maneiras se tornaram mais democráticas, quando as crenças pessoais em assuntos de moral começaram a ser assunto da alçada de todos. Bem, vocês viram quanto ele pesa nas críticas dele sobre esses elementos. Vou fazer uma parada para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir o trabalho. E agora ele vai falar de uma parte do absurdo da nossa época que ele considera o reino da utopia. Palavras dele, literais. Reino da utopia. Ele inicia dizendo, a pergunta é a seguinte. Desde o fracasso da Revolução Alemã, durante a última fase de exportação, isso ele fala da Segunda Guerra Mundial, né? E do movimento dissidente estudantil da América do Norte, em 60, onde foi parar a Revolução? A resposta é, em parte nenhuma. O centro da Revolução do mundo ocidental ainda é aqui. Meu propósito é convencer, palavra dele, convencer, a quem me lê de três coisas. A primeira é que a nova era do absurdo, como seu predecessor mesmerismo, é parte de um processo histórico claramente definido. Porque certos traços da vida americana são favoráveis a isso e esse processo pode ir mais longe aqui do que em qualquer outra parte, com o resultado de que agora lideramos o mundo da produção de refugos intelectuais. Refugos intelectuais, nossa, que coisa! Está se referindo aos grandes intelectuais europeus que, por conta de nazismo e outras coisas, foram para os Estados Unidos. O segundo ponto é que, numa boa parte da nossa vida intelectual supostamente séria, desde Mencken a Watson, Loeb, Montfort, Marcuse, Haas e outros, é de fato um absurdo enigmático. Boa parte, veja, diz que boa parte da vida intelectual dos Estados Unidos, na opinião dele, boa parte desta vida intelectual que é supostamente séria é um absurdo. Ele fala: escritores e prosadores deste gênero ou usam a ciência para iludir a razão, como faziam os behavioristas, ou a razão para iludir a ciência. Vejam a natureza da crítica que ele coloca, né? Ele fala: o fenômeno talvez seja simplesmente uma parte do espírito do tempo e, como tais, inconscientes. De fato, ele coloca isso em muitos lugares, que a maioria desses pesquisadores fazia isso sem saber que estava fazendo. Esses absurdos, como ele chama, né? E ele fala: em terceiro lugar, vou tentar convencer de que uma variedade de outras alterações que vem ocorrendo neste país surge desde a Primeira Guerra Mundial tem mais coerência do que pode parecer. O que parece ser um mal relacionado a agrupamento de modas passageiras, lapsos sociais, reformas, renascimentos, explorações de novas fronteiras, ataques de loucuras, pode realmente representar uma progressão definida do tipo que parece evidente na história da França do século XVIII. Bem, esses são os três pontos que ele coloca. E ele não poupa os pensadores aqui. Por exemplo, quando ele fala de Freud, ele diz que Freud, na verdade, idealizou uma estrutura de mente, né? Pegou e disse: olha, o que Freud fez, ele diz a trindade psíquica de Freud, assim que ele se refere, literalmente. E diz que essa trindade psíquica é constituída de ego, superego e id. O membro mais fraco era e ainda é o ego. Apenas para traduzir o que ele está dizendo, tá bem? Senão alguns colegas vão ficar no vento. Ele diz que Freud então faz essa santíssima trindade dele, né, psíquica, na qual ele vai instituir esses três elementos, e que desses três elementos o ego é o mais fraco. O ego é o nosso sistema que diz que da realidade, né? Já o superego vai tratar da nossa consciência, e o id são os nossos instintos. Então ele fala que o ego é isso que te dá essa definição do teu eu. Fala que essa, em Freud, era a instituição mais fraca. Inclusive que desempenhava um papel muito aquém das outras. Ele diz: o ego era, na melhor das hipóteses, um diplomata tentando amenizar as relações entre o instinto e a consciência, e, na pior das hipóteses, era o criado das outras duas. Olha, é muito problemático traduzir Freud desta forma, ok? Quem leu Freud a fundo, alguns dos senhores leram, sabe que é um reducionismo tremendo esse. O que ele coloca de maneira tão aguda aqui, né? Que Freud, na verdade, constrói um sistema desses. Muitos autores construíram sistemas, propuseram caminhos, formas, elaborando prioridades e outras coisas, né? Ele fala que nessas épocas em que tudo isso acontecia, as dúvidas dos pais começavam a surgir. O déficit nos filhos, a civilização, a nossa, alcançava a complexidade dela muito grande nessa ocasião. E ele diz: num mundo em que o eu, esse ego de Freud, né, que ele cita, necessitava mais do que nunca ser totalmente desenvolvido, nesse momento deixa de fazê-lo. Ele fala que, como uma consequência disso, nós nos tornamos incapazes de resistir aos nossos próprios instintos e nos tornamos o quê? Egoístas radicais. Subjetivistas radicais. Nas palavras do autor, abandonamos os constrangimentos do passado, não por livre escolha, como ele imaginava, mas por ser intimamente compelidos a isso. Bom, ele fala, como já foi dito, a tendência de muitas teorias psicológicas, especialmente na América, e aí ele cita algumas delas, ele diz, que nos deu o behaviorismo, a teoria emocional de James Lange e a psicanálise em sua forma mais monumental, tem sido para a conclusão de que a mente ou o eu é uma espécie de ficção. O eu real está em outra parte, no inconsciente, nos reflexos dos hormônios, no id. Ou seja, ele coloca que nós começamos a desconfiar deste eu real. O que a filosofia clínica teria a dizer sobre essas coisas? Existe de fato um eu? Não existe um eu? Existe de fato essa tríade, essa trindade que Freud colocou? Não existe essa trindade? Existe um inconsciente? Não existe um inconsciente? O que a filosofia clínica teria a dizer sobre isso? Teria a dizer, entre outras coisas, que, primeiro, para algumas pessoas, sim, existe id, ego, superego e outras instâncias além dessas. 8, 10, 12, 20. Para alguns existe, sim. Nós só não sabemos qual, a priori não sabemos. Existe inconsciente ou inconsciente? Sim, para algumas pessoas existe inconsciente. Às vezes ele é episódico, aparece e depois desaparece. Algumas pessoas mostram em suas historicidades terem mais de um inconsciente. Às vezes um anula o outro. Isso nós sabemos em filosofia clínica já. E há pessoas que não têm inconsciente. Tem intencionalidade, tem outras coisas em suas estruturações internas. O que mais que nós poderíamos dizer aqui? Em filosofia clínica existe um eu? Para algumas pessoas, sim, concretamente há um eu muito bem delimitado, muito bem especificado. Outras já, em várias áreas de suas vidas, não possuem mais um eu. Assim se posiciona a filosofia clínica, né? Ele fala que nesses estudos todos nós podemos ver até pessoas que se tornaram dirigidas por outras pessoas, dada a força da sociedade, a imposição da sociedade sobre as pessoas. Bem, eu convido os senhores a lerem a obra na íntegra. Ela é muito bonita. Algumas coisas vocês notarão que envelheceram, perderam completamente o sentido, o que é natural. Foi escrito em 1974, ele falava de um contexto, de uma época, muito daquilo que ele considerava absurdo hoje tem ajudado a pesquisas, a estudos, já foram resolvidos por outros caminhos, outros não se aprofundaram e são graves. Ele fala que em 1974 estavam surgindo muitos teóricos falando que a máquina dominaria a mente do homem, etc. E ele pergunta lá de 1974, por que não pode ser uma complementação? Será que os nossos cientistas não têm competência para ver como fazer uma integração e tudo mais? Então, ele já propunha problemas que da nossa época, como um super controle, um Big Brother controlando tudo, ele diz. Sim, mas nós vamos ficar impassíveis? Não vamos nos mexer? Não haverá ninguém falando contra? Ele disse que acha que sim. Então ele alinhava muitos desses problemas, problema da mente humana, ele coloca ali. A contribuição desse autor, entre outras, mas uma muito importante, por isso trouxemos para conversar hoje no nosso estudo, é que ele pontua que para muitas coisas nós cometemos absurdos, mas não sabemos. E que é importante, sim, prestarmos atenção, procurarmos melhorar esses elementos. Não é? Eu procurei, muito concretamente, quem ler a obra vai notar que eu fiz isso, procurei não trazer a crítica que ele traz pesada aos nossos colegas médicos, psicólogos, não é esse o propósito. Nós filósofos também temos nossos absurdos e contradições e acho que temos que procurar resolver os nossos problemas também antes de ficar apontando para os outros, né? Na medida em que isso for possível, claro. Há muitas questões aí dilemáticas na nossa época. Se vivemos absurdos, onde eles estão nesse momento? Se vivemos absurdos, como trabalhar com eles neste momento? Se vivemos absurdos, em 2020, com pandemias e outros problemas, o que podemos fazer a respeito? Parte dessas conversações virão aí com os próximos autores, com as próximas aulas, está bem? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que hoje vimos aqui.